Começando então o resumo da semana 2. Começando por física e termologia, que é o estudo do calor. Vamos lá, definir temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, ou seja, é uma medida escalar de agitação das moléculas, que a gente mede por meio da energia cinética mais desde mais pra frente. O calor é uma energia em trânsito. Tá, termometria. Metria vem de medida, termos de calor, então temos aí a medida do calor. Celsius e Fahrenheit. Celsius é usada por nós e Fahrenheit é para os americanos. O ponto de vapor da água são os vapores de gelo, são os principais pontos dessas duas escalas. E temos que o ponto de gelo é 0 graus Celsius e 32 Fahrenheit, e o de vapor é 100 graus Celsius e 212 Fahrenheit. Fahrenheit, não sei para que ele quis botar como, como medida a variação do corpo humano, mas tá bom. Celsius é muito mais usual e muito mais bom, muito melhor de usar. Tá, para converter é simples. Celsius sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Só isso. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Tá, Celsius e Kelvin. Kelvin ele foi um cara que buscou o zero absoluto como zero temperatura. Então, não existe temperatura negativa para Kelvin. E o zero do gelo vale 273 Kelvin e os 100 graus Celsius vale 303 Kelvin. Não tem grau, porque não é uma medida de graduação, mas sim de agitação de molécula mesmo. Kelvin é o mais utilizado em laboratórios científicos e é o padrão do sistema internacional. Para converter, é só você. Ó, Kelvin vai ser igual aos graus Celsius mais 273. Só isso. As variações termométricas é um pouco interessante, porque a variação termométrica do Celsius vai ser igual à variação termométrica do Kelvin, mas a variação do Celsius vai ser assim, delta C sobre 5 é igual a delta F sobre 9, ou seja, para transformar para Kelvin, uma variação de Fahrenheit para Celsius é mais ou menos 1,8. Mas é melhor fazer a continha na conta mesmo, que é delta C sobre 5 é igual a delta F sobre 9, que é igual a delta K sobre 5 também. É isso. Próxima parte de biologia sobre a água. A água é a coisa mais abundante de seres vivos. Ela é polar e tem um dipolo, ou seja, tem um polo negativo e um polo positivo. Ela é um solvente universal, ou seja, dissolve muita coisa. Ela transporta substâncias, com isso ele dá as pontes de hidrogênio. Ela cria coesão por meio das pontes de hidrogênio também. Tem uma adesão de água com outras substâncias, até que no copo ela faz aquela forma de U, por causa da adesão dela. Também ela sobe os canudos por causa da adesão. Ela tem uma alta tensão superficial por meio das pontes de hidrogênio também, né? Por isso que os insetos conseguem andar nas águas. Participa das reações químicas, diversas reações químicas, por exemplo, a formação de aminoácidos, né? Você tira, libera água. Quando você sintetiza dois aminoácidos, e para você quebrar aminoácido, precisa jogar água ali. Tá. Seja para formar proteína, que é uma unidade básica do corpo humano, de qualquer ser vivo, você precisa de água. Então, ela é muito importante. E a quantidade de água varia de função de idade, espécie e metabolismo. Quanto menor a idade, mais água. Quanto maior menor a idade, maior o metabolismo. E quanto maior o metabolismo, mais água. Tranquila essa relação, bem lógica. Nós sabemos que o calor específico da água é alto, por isso que ela permite a manutenção da temperatura do corpo e os seres vivos nos ecossistemas, ou seja, mantém as coisas mais estáveis. Que é 1 caloria por grama grau Celsius. Até que a caloria ela foi criada por causa da água. A água é bem importante, o H2O. Tá, filosofia e sofistas. Os sofistas eles não estavam muito importados. Não se importavam muito com a verdade ou com a arqué, como os pré-socráticos. Eles importavam mais com a filosofia de argumentação. Ou seja, eles eram professores que vendiam ensinamentos e tinham como principal objetivo desenvolver a habilidade de argumentar, de convencer, que é a retórica, né? Que é o jogo de palavras racionais e úteis para driblar as teses de adversários e convencer os adversários. A principal característica é o relativismo. Nem sempre tinha um compromisso com a verdade, ou seja, a verdade é relativa. O ceticismo pode começar bem aí. Tá, os principais teóricos são o Protágoras, que vem ele é bem antropocentrista, que vem até da frase famosa dele, que é o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, a verdade é relativa ao homem, tudo depende do homem, e tudo depende de quem, de qual referencial, é tudo bem relativo. E um outro, que é o Gorgias. O Gorgias, ele é um pouco cético. Ou seja, ele pergunta o que é a verdade? Para que é verdade? Ela, na verdade, será que ela é absoluta? Ela é totalmente contestável. E por isso não é verdade. Exortam, indagam, ironia, maiútica. Tá, agora eu vou falar um pouco de Sócrates. Sócrates nasceu em 409, aí foi, morreu em 390 a.C. Assim como sofistas, Sócrates abandonou a observação da natureza e focou mais no ser humano. Ele se opõe totalmente aos sofistas e esse relativismo deles, por causa. E para esse relativismo, na maior parte, na verdade, por fins particulares. Temos um método socrático de conhecer, de entender o mundo ao seu redor. Ele interpelava transeuntes, desenvolvendo um diálogo de determinado tema, com as seguintes etapas. Primeiro, ele fazia ironia, e não era uma ironia com o sentido de hoje em dia. Era simplesmente perguntar coisas sobre aquele assunto, para as pessoas elas começarem a se contradizer por não conhecer de verdade, às vezes, as coisas que elas mesmas faziam. E depois disso, ele não deixava a pessoa só assim, sem rumo agora, que ela não sabia mais o que ela fazia. E sim, ajudava ela a desenvolver o real conhecimento, que seria a maiêutica, que vem de parir ideias, que é uma ideia da parteira, aí ele pegou esse nome. O que isso consistia? Ele consistia em propor uma série de questões com o objetivo de ajudar as pessoas a conceberem as suas próprias ideias, ou seja, é um parto de ideias, ele vai lapidando as ideias a fim de que elas se tornam verdadeiras. Por meio dessa dialética, né? E assim conseguiu o conhecimento verdadeiro. É uma frase muito famosa, é o conhece-se a ti mesmo. Não é dele, mas é do Horácio ou do Oráculo Délfico. Mas ele apropria essa frase e ele fala, né, que precisava do autoconhecimento. O homem é uma sua constante busca pela sua razão. Pela razão, diferenciando os demais seres. Ou seja, o que diferencia nós de outros seres é a razão. Tá, Sócrates foi condenado à morte. E a possibilidade de corromper a juventude ateniense e negar os deuses. E quando ele estava para morrer, ele falou logo, o juiz falou logo: você que é tão sábio entre os sábios. O oráculo até falou que ele era o mais sábio de todos. Aí ele falou: eu só sei que nada sei. Ou seja, a ignorância socrática é uma forma de ampliar o conhecimento, porque você reconhecer que você não sabe as coisas é a principal, o início para poder realmente entender e aprender. Que então é exortação, indagação, ironia, maiêutica. É isso aí. Só que diz, sempre buscando por meio da dialética, tese, antítese e síntese. Tese é uma afirmação, antítese é uma contra-afirmação, síntese é uma reunião dessas duas afirmações. Acho que é isso. Primeira conta retórica para fins particulares. Tá. Bio 2, sobre espécie. Espécies são um conjunto de indivíduos semelhantes, capazes de reproduzir e gerar prole fértil, ou seja, não basta reproduzir e gerar descendentes, tem que gerar descendentes férteis. Se gerar descendentes férteis, é sim uma espécie. É da mesma espécie, quer dizer. Tá, espécime é um indivíduo em específico estudado. Tá, a espécie tem duas coisas importantes. Elas formam populações, né? Mas também as coisas importantes é que. Ela tem um habitat, que é um lugar onde ela vive, é tipo o endereço da espécie, e tem um nicho ecológico, que é tipo a profissão dela, o que ela faz naquele habitat para sobreviver, ou seja, naquele ecossistema, as profissões que ela exerce. Tá. De acordo com o nicho ecológico, ela tem um potencial e um realizado, ou seja, ela pode fazer muitas coisas e realiza poucas dessas, claro, que é pré-interativo e pós-interativo. Por exemplo, o ser humano ele pode virar advogado. Pode ter potencial para isso, mas nem sempre é realizado, ou seja, nem sempre acontece. Ou seja, as espécies podem fazer coisas, mas nem sempre elas fazem. Tá. Dinâmica de população é o estudo da variação de indivíduos ao longo do tempo. Os parâmetros principais: natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Lembrando que se a natalidade e a imigração for maior do que a mortalidade e a imigração, a população crescendo. Se for igual, a população é estável. E se a natalidade e a imigração for menores do que a mortalidade e a imigração, a população está diminuindo. Temos também a curva de crescimento de uma população, que sempre temos que lembrar da capacidade de suporte ambiental, né? Que é uma linha que tem algumas fases, tá? Calma. Primeira coisa é o potencial biótico, que é a linha de J, parece um J, que é um crescimento exponencial quando os recursos é um recurso ideais. E depois temos o crescimento real, que é o S, parece um S, que tem a curva é baseada na capacidade do ambiente e de predadores, de outras espécies, né? Tá, a resistência ambiental vai ser esse espaço entre as duas linhas J e S. Temos algumas fases. A fase lag é a fase antes do crescimento rápido. A log é no crescimento rápido e a estacionária é quando estaciona e mantém uma sociedade mais estável. O que é a socialização? É o processo de educação, ou seja, quando os indivíduos são educados e introduzidos os valores da sociedade neles. Os valores, as regras, as ideias. A primária é a família e a escola que dão. São os valores primários, principais do ser humano. A secundária são os papéis sociais que surgem da interação entre o sujeito e o sujeito socializado e o resto do mundo. Exemplo de primária é falar. Secundária, por exemplo, cantar um poema. Não, cantar uma música. Já é uma socialização secundária. Não é uma coisa primária, assim, um papel social. Por exemplo, ser advogado é um papel social. Já falar é uma coisa primária. Então, a secundária ela é ensinada em outros meios, além da família e da escola. Instituições são lugares onde tem essas socializações. E as características da socialização. Ela não é universal e ela vai definir o indivíduo por toda a vida. Ou seja, nunca vai deixar de exercer influência sobre o indivíduo. Na redação, o processo de socialização, qualquer tema que fala sobre problemas sociais pode linkar com socialização. Pois a partir dela é que os problemas são continuados, são propagados, são disseminados e assim vai. Tá, agora um pouco de redação. Um passo a passo básico, que é abrir o caderno, ler o tema e pensar sobre o tema. Depois, ler a coletânea de forma inteligente. E é isso. Depois eu vou fazer mais plano sobre isso. Daqui a pouco, daqui a algumas semanas eu falo mais sobre isso. Acho que até para a aula de redação falar mais sobre isso. E a dica é para a redação começar primeiro. Tá, agora o JEP, rapidinho. Falando sobre como dar um cronograma de estudos. Tem que fazer exercício. Saber aplicar as coisas. Relembrar a meta final, que eu não tenho ainda. Espero que você no futuro tenha. E definir metas, o poder dos hábitos das metas. Beleza, a redação, falando sobre a dissertação do vestibular. As características gerais. É um conteúdo e uma forma. É isso. Vamos lá. Defesa uma ideia. Tem que definir um ponto de vista, uma opinião. Com um certo juízo de valor. Não pode ser expositivo. Tem que ser argumentativo. Tem que ser objetivo. Tem que convencer o leitor. Tem que argumentar com ideias e explicações. Tem que ser lógico, com uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem que ter uma linguagem pessoal, mas sempre na primeira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular. Não pode ser na primeira pessoa. Jamais falar eu acho, nunca. Nem acho, porque tem que ter certeza. Tem que ter uma norma culta e tem que ser formal. Agora, os principais diferenciais. Tem que ser claro, tem que ser conciso, breve. Tem que ser sem palavras difíceis, sem rebuscamentos. Não estamos no barroco. Em período barroco. Tem que ter coerência, coesão, profundidade. Tem que ser original e bom senso. Ficar famoso. Pitada de bom senso. Agora, química e separação de misturas. Essa matéria é bem complexa, então vamos lá. Tem diversos processos. Processos mecânicos, vamos lá. Filtração, que é sólido com líquido e sólido com gasoso. Quando, por exemplo, aspirador de pó ou água de areia. Você só filtra com um filtro. Decantação é quando as densidades diferentes fazem os objetos separarem. Por exemplo, água e barro ou água e óleo. Água e óleo, quer dizer, sólido-sólido ou sólido-líquido ou líquido-líquido mesmo. Ventilação é quando as massas diferentes fazem... Mas massas diferentes fazem separar. Por exemplo, sólido-sólido, mas, por exemplo, quando você vai catar casca de feijão, essas coisas, aí é ventilação. A separação magnética, quando você usa um ímã e tem uma parte que é atraída por esse ímã, por exemplo, ferro e madeira, como é sólido-sólido. Centrifugação é quando você separa por meio da agitação, né, de uma centrífuga, sólido líquido, por exemplo, sangue. Catação é quando você cata mesmo com a mão, que é sólido mais sólido. Flotação é quando você joga água para, por exemplo, areia e bolinha de isopor. Aí você joga água, aí você vai conseguir separar a areia da bolinha de isopor por causa da densidade, porque a densidade vai subir a bolinha de isopor e a areia vai ficar no fundo, se você quiser separar. Outro também muito importante é, por exemplo, flotação é isso. Flotação é você separar por densidades. Tá, dissolução fracionada. Quando você joga água para dissolver uma substância e assim separar. Por exemplo, sal e areia. Você joga água, aí você dissolve de forma fracionada o areia e o sal. Ah, você dissolve a sal e a areia não. Aí fica separado. Legação é o ouro. Orilão, você fica passando na água ali, é o mais leve e vai embora. É sólido com sólido. A peneiração ou tamisação. Tamisação é um conjunto de peneiras, a peneiração é uma peneira só. Que é sólido e sólido. Por exemplo, areia e pedra. Você vai separar na areia da pedra. E a sifonação é quando você usa um sifão, que é um tubo de com pressão que puxa a água, por exemplo, que é sólido e líquido. Que é o exemplo da piscina, a sujeira da piscina. Tá. O princípio importante é a diferença entre flotação e flotação e floculação. Flotação é quando o agente se adere às partículas, ou seja, quando você coloca um agente e esse agente ele junta as partículas. Como, por exemplo, isso. Já floculação é quando formamos flocos. Ou seja, se formou os flocos, floculação. Aí quando eu não tenho total certeza, mas eu acho que floculação é quando forma os flocos e flotação é quando flutua e assim você consegue se separar. Tá, essas são as separações de misturas heterogêneas. Agora vamos para as misturas homogêneas. Tá, temos a destilação simples, que é sólido e líquido, que é por meio de ponto de ebulição, por exemplo, água e sal, né? Você evapora ali, pau, que é o famoso, né? Bota ali o condensador e tal, e separa. Por exemplo, destilação simples é diferente de evaporação, porque na destilação simples você quer água, você volta a água, você consegue separar as substâncias totalmente. Já a evaporação não, você simplesmente tira a água e deixa só o sal. A fracionada, ela é muito importante, por causa do petróleo, e ela serve de líquido com líquido. Como assim? Acetona em água, porque tem pontos de ebulição diferentes, os diferentes tipos de petróleo, porque tem pontos de ebulição diferentes. E como é que funciona? Tem uma torre alta e ela tem uma temperatura específica. Você aumenta e as substâncias que evaporam mais rápido vai evaporar. E vai subir muito mais do que a água. E a água não vai subir. Então assim você vai separando. Por meio dessa divisão de ponto de ebulição. Tem a fusão fracionada, que é o mesmo sistema, mesma ideia, só que agora para sólido para líquido. Você vai derreter, vai dar calor até para dois sólidos. Até que o ponto de fusão de um alcance e o outro não, aí o que você quiser separar vai virar líquido e o outro vai ficar com uma sólida, aí você consegue separar. E a liquefação fracionada, que é a mesma ideia, só que agora para gases. Né? Dois gases diferentes, você transforma os dois em líquido e você aumenta a temperatura até que um vire gás. Então você consegue separar o outro por causa do líquido. Tá, agora você consegue separar porque tem pontos de evaporação diferentes. Agora, ele falou um pouquinho sobre o éter, que é a estação de tratamento de água, e o éter, que é a estação de tratamento de esgoto. O da água é o seguinte: vem a água, eles coagulam com flocos, adicionando uns compostos de alumínio, monóxido de cálcio e hidróxido de alumínio, porque aí coagula e aí flocula as principais sujeiras, né? Aí você tira com decantação, filtra com carvão, cascalho e esses compostos assim, tem porosos, aí filtra, e você desinfecta com cloreto e depois com um pouco de monóxido, com NaClO, não sei como é que fala isso, depois você fluoreta, bota flúor para deixar os dentes limpos e corrige o pH corrige o pH para ficar mais básico. É isso, esse é o processo. Tem várias etapas e tal. Agora, o de esgoto. O de esgoto é assim: tem um gradeamento, que você tira o excesso do excesso, e do gradeamento sai uma caixa de areia. E essa caixa de areia você já joga o resto para decantação primária. Decantação primária vai separar todo. A caixa de areia vai para, por exemplo, adubos, essas coisas. Agora, decantação primária é quando você separa. Por meio de densidade mesmo. E tem também a arenação, que a gente joga ar, aí porque vai decantar, e esse ar vai formar micro-organismos que vão formar a decantação secundária, né, que vai formar uma camada de lodo. Aí uma parte desse lodo é seco e outra parte e vira adubo, e outra parte joga na degradação primária de novo para arenar mais e ter mais degradação secundária até que a água seja mais ou menos a água seja com pouco com poucos com pouco composto orgânico e esgoto tratado, jogado no rio ou no mar. Mas o Brasil tem muito pouco disso. Agora, atualidades. A água no Rio de Janeiro, em janeiro de 2020, a água estava turva, com cheiro e gosto. O famoso Guandu, que é a estacionamento dela, tem uma capacidade bizarra de 43 mil litros por segundo e mais ou menos 70% da população do Rio de Janeiro usa dessa água. Está cheio de geosmina, que é um composto derivado de uma bactéria, que é um cheiro de terra molhada, famoso. Os lixos de esgoto estão matando as bactérias e estão liberando esse cheiro. Por isso que a água está com cheiro. As duas estatais pararam no tempo. Ou seja, elas pararam de receber investimentos e porque não tem competição. É simplesmente por isso. E também por falta de gestão, né? A gente nunca teve governadores bons. Tá, o carvão ativado ajuda um pouco nessa situação, mas é um tratamento paliativo. Uma medida paliativa, não resolve o problema. A compra de água mineral, ela aumenta o custo familiar, porque as pessoas não conseguem mais comprar, que fica caro, né? Aumenta o preço. E a metrópole e as cidades satélites estão sendo influenciadas por isso. Agora vem a questão da privatização. Privatização do serviço, ou seja, o que eles querem fazer? Transformar a distribuição e a coleta de tratamento de esgoto para privado e o público vai ficar só com a distribuição e tratamento da água, para poder facilitar para o serviço público. Por mim, deixava os dois na mão do governo, na mão das concessões, só estipular medidas certinhas, para não, né, causar o caos. Geografia. Um pouquinho de modelos positivos, como por exemplo o Fordismo, Taylorismo. Taylorismo é uma teoria de modo de produção, uma administração científica, né, para otimizar a produção. O Fordismo é um modelo prático que Ford, com Taylor, sintetizou. É uma produção em massa. E umas características bem primordiais, por exemplo, a linha de montagem, que é uma linha esteira, né? A mão de obra especializada, com uma função só bem específica, a pessoa produz só aquilo, que aliena o trabalhador, é repetitivo e tem uma pressão. Porque, né, você tem que. Uma coisa muito simples, todo mundo faz, você tem que fazer rápido. A produção é padronizada e, por exemplo, o Ford preto, que é a frase famosa, você pode ter qualquer carro de qualquer cor, desde que seja um Ford T preto. Porque é um modelo rígido, ou seja, não tem, tem pouquíssima flexibilização de produção por causa desses trabalhadores especializados. As indústrias eram concentradas em enormes áreas em países ricos, ou seja, país rico é país com indústria. Crise de 29 teve essa crise de superprodução, teve mais produção do que o próprio consumo. E teve também a crise, e então surgiu o keynesianismo. Lembrando que mercado é pessoinhas e dinheiro, ou seja, só pessoinhas não é mercado, só dinheiro também não é mercado. Você precisa de pessoas e com dinheiro. Tá, a produção foi maior do que o consumo, o custo baixou, ninguém tinha que comprar e teve a crise. Que também foi a crise do liberalismo. Aí começou o keynesianismo. Tá, a recuperação da crise de 29 foi por Roosevelt, com o New Deal, que foi um acordo lá de medidas do governo para criar emprego e essas coisas. Tá, o modelo keynesiano foi o quê? Emprego, estabilidade, obras públicas, maiores salários, menos horas de trabalho, para consumir mais, para poder não criar uma crise para a produção, que é a produção maior que o mercado. É o famoso estado de bem-estar social, o welfare state, que é o padrão de vida americano, American Way of Life, que é aquela famosa vida no campo, vida com gramadinho, uma família feliz, uma casa linda dos Estados Unidos. Até porque a maioria das casas são assim, de classe média, e vivem um padrão muito bom por causa desse modo keynesianismo. O American Dream, que é o sonho americano, imigrantes viam isso nos cinemas e queriam viver isso na vida real. Tá, física é um movimento uniforme, mesma coisa, só que agora a equação é horária da posição, que é o sorvete, S final igual a S inicial mais velocidade vezes tempo. E isso, essa forma vem do V delta S sobre delta T. Lembrando que se o V é positivo é progressivo, se o V é negativo é retrógrado. Agora, mais atualidades. As eleições nos Estados Unidos. O sistema eleitoral dos Estados Unidos é o seguinte: são 50 sistemas diferentes. Lembrando que cada estado são 50 estados, então são 50 sistemas diferentes. Temos lá dois senadores por estado, ou seja, são 100 senadores. o federalismo, ou seja, o povo vota em delegados e os delegados votam. O povo vota em delegados e os estados também, dos delegados, que votam nos presidentes, ou seja, não é o próprio povo que vota, e sim o número de delegados. São 538 delegados. Tá, em 1787 foi a Constituição, o sistema é indireto, ou seja, se um estado for 10 e 10, a maior parte dos estados já está definido de forma ou republicana ou democrata. Tem alguns são os swing states, que eles estão indecisos. São tanto democratas quanto republicanos. Alguns estados começaram a dividir os delegados, ou seja, tanto alguns delegados para um lado, tanto delegados para o outro. Lembrando que o sistema ele é bem estranho. Tipo assim, se for 50 para 51, 101 vão para o que ganhou. Ou seja, todos os delegados vão para a maioria. Então, não é só aquela parte. Todos os delegados vão para aquela maioria. Partidos é um bipartidarismo. Na prática, tem que ter muito mais, mas só esses dois que governam. Que é o republicano, que é o levantezinho, que é o de Lincoln, que foi o fim da escravidão. E o democrata, que é o de 1830, com o Jackson, que foi as reformas eleitorais da democracia. Os republicanos tiveram uma hegemonia de 1960 até 1932. Foram 7 décadas até a crise de 29, com o New Deal. Aí veio o Roosevelt com o New Deal e 2 décadas com os democratas no poder. Tá, os conservadores são os republicanos e os democratas são os progressistas. Nem sei se você concorda, mas normalmente é isso. Trump é conservador e o Bernie Sanders é progressista. Trump é o representante dos republicanos. A economia vai bem, tem o apoio do partido, foi absolvido no processo de impeachment, emprego, indústrias e tals. Ele é um outsider, que é um político que nega a política, ou seja, um político que foge da política, igual o Bolsonaro, que não fala mal dos próprios políticos e desrespeita e mesmo foge do padrão político. Tá. Podemos ver que sempre varia de um para dois anos, dois mandatos, dois democratas, dois republicanos, e assim vai. Sempre variando de um para um para dois para dois, e assim vai. Nunca fica muito tempo num democrata só ou num republicano só. Desde 1945 e tal. Tá, agora vamos lá. Bernie Sanders e, se não me engano, o vice do Barack Obama, acho que é o Pete Buttigieg ou o Joe Biden, não lembro agora, mas um dos dois é o mais concorrido. Eu acho que o vice do Barack vai ganhar. Tá, agora matemática. Potenciação, que é um número vezes n elevado a n, é a mesma coisa que o número n vezes. Vezes ele mesmo, n vezes. Tá, todo número negativo elevado ao quadrado dá positivo. Se a elevado a zero é 1, então z elevado a n também dá zero. Então, z elevado a zero não pode, por quê? Tanto é 1, tanto é zero ao mesmo tempo. Por causa desses dois princípios que eu acabei de falar. Então, é indeterminado. Não é possível zero elevado a zero. Tá, as propriedades. Multiplicação, você só soma os expoentes, se as bases forem iguais. Divisão, você subtrai os expoentes, se as bases. Se lembrando que de baixo não pode ser zero. A elevado a n de parênteses e o m depois do parênteses, você multiplica os expoentes. A vezes b entre parênteses elevado a n, você é a elevado a n vezes b elevado a n. Você bota o n em todos os elementos dentro do parênteses. E na divisão também. É em cima e embaixo, bota o n em cima e bota o n embaixo. Isso aí. Expoente negativo você inverte a fração, né? Então, 3 elevado a menos 1 dá 1 sobre 3, por exemplo. E um expoente fracionário, ou seja, todo elemento a elevado a m sobre n é a mesma coisa, de cima vai para baixo vai para cima, ou seja, vai ficar a elevado a n sobre raiz de m, quer dizer. Ou seja, a elevado a n sobre m vai ficar a elevado a n, isso em raiz de m, ou seja. O de cima fica embaixo, o de baixo fica em cima. Notação científica é sempre o um número entre 1 e 10, vezes 10 elevado a alguma coisa. E é isto! É isto, é isto, é isto. Tá, radiação. Radiação é o oposto da potenciação, mas ele vem da potenciação. É sempre um índice, um radicando. O radicando é que está dentro do radical, e o índice é o númerozinho. Por exemplo, raiz quadrada. É o 2. Tá. Lembre que raiz de número negativo só pode, em raízes ímpares, Não nas raízes pares, porque raízes pares sempre vai dar positivo, então não perde os números reais. Os números complexos só, que não é o caso aqui agora. Fatoração do radical é só você ir de números primos em números primos, até você conseguir e você achar e fatorar e diminuir a equação. Tá. Propriedades. Se você tiver uma raiz de um número e vezes a raiz de outro número, mas esses dois têm os mesmos radicais, têm os mesmos índices, quer dizer, você pode multiplicar os números. E na dentro da raiz, claro. E assim talvez resolver. Na divisão, também você pode deixar uma divisão só, tipo, raiz de a n sobre raiz de b a n. Você pode deixar tudo raiz de n de a sobre b. Você pode juntar. A P3 vai ser o quê? Raiz de uma raiz, você multiplica os índices. E quando você consegue simplificar, é só você, se você ver que, tipo, raiz quarta de A ao quadrado, você pode simplificar para raiz quadrada de A, porque você pode cortar o 4 com 2. Como? É porque lembra que você tem que lembrar que é uma fração, então é só cortar. Lembra que é um expoente, é fracionário, aí vira um próprio radical. Vira uma racionalização. Vira uma. Nossa, como é que é o nome disso, velho? Vira uma raiz. Nossa, eu tô com Alzheimer. Tá, ia embora. Racionalizar. O que é racionalizar? Racionalizar não é obrigatório, mas você precisa tirar quando você quiser ou quando a opção pedir. Você precisa tirar o raiz embaixo. Como é que você faz isso? Você multiplica por algum número que vai tirar a raiz embaixo. Em cima e embaixo, claro. Por exemplo, 1 sobre raiz 2, raiz 2 em cima e embaixo. Agora, tipo, por exemplo, raiz cúbica de 2. Você multiplica por raiz cúbica de 4. Porque você vai ficar a raiz cúbica de 8, que é 2. Aí você tira raízes de baixo. Nem sempre é igual, mas nos quadrados é. Nos cúbicos é mais ou menos para formar o cubo. Nas quartas é para formar a quarta e assim em diante. Tá. Vamos lá. O mundo feudal. Temos a Roma Antiga, com a monarquia primeiro, né, que são os reis da Roma. Depois a República, com o Senado. Depois o Império, com os imperadores, que foi o primeiro foi o Júlio César, e é isso aí, né, por causa dos triunviratos, primeiro e segundo, e o segundo ocasionou no Império, de não, no primeiro ocasionou no Império de Júlio César. No período imperialista, eles bem expansionistas, a escravidão era a base do Império, e a Igreja Católica era fortíssima. Depois ela foi crescendo, quer dizer, ela foi crescendo com o tempo. Só que teve uma crise, porque eles pararam de invadir, eles estavam muito grandes, então eles tinham que começar a organizar o próprio território, então tinha que parar de expandir. E juntaram com as invasões bárbaras, e eles começaram a perder escravos, né, porque não tinha mais expansão, então perderam o número de escravos, então começaram a perder o controle do terreno, e os povos começaram a falar outras línguas, e generais do próprio exército do romano começaram a ser de outros povos, e acabou. O Império se dissolveu. O do Ocidente. O do Oriente continuou até 1400 e quebrado. Tá. Desde que o Império do Romano do Ocidente, de Roma, acabou, as pessoas foram para o campo se proteger e encontraram com os grandes senhores feudais, que são os suzeranos das terras. Esses suzeranos, o que que houve? Teve uma descentralização enorme de poder. O que aconteceu? O suzerano, ele tinha terras. Só que ele não tinha muita gente para proteger essas terras. Então, o que ele fazia? Ele fazia os acordos de suzerania e vassalagem. Ele dava terras a vassalos e falava: ó, é seu, mas você me ajuda a proteger e me ajuda, a gente está com um acordo aqui. E assim eles faziam e virava uma concha de retalhos, porque os próprios vassalos eram suzeranos de outros vassalos e os vassalos dos vassalos eram suzeranos de outros vassalos. Essa vassalagem, suzerania, fez uma concha de retalho, tendo diversos feudos e senhores feudais que eram a nobreza, que eram os nobres. Tá. Aí começou o mundo feudal, que eram as terras, que era o período feudalista aí. Então, vamos lá. Qual era a economia? O comércio era quase nulo. Por quê? Era muito rural. A economia, a agricultura era de subsistência, o povo produzia o que usava no próprio feudo. Por ter moedas diferentes, acabavam que não tinha comércio quase nenhum. A cidade era totalmente estamental entre clero, nobres e campesinato. A Igreja Católica, por possuir muitas instituições, como escolas e templos, acabou que, mesmo com a queda do Império Romano do Ocidente, Ela se manteve muito forte e presente no próprio império, no próprio período feudal, quer dizer. Tá, lembrando do campesinato, ele era muito explorado por causa dos nobres, né, dos senhores feudais, muito explorado. Mal trabalhava para si mesmo, trabalhava vários dias pro próprio senhor feudal, tinha a talha, que era metade da produção dele, era pro próprio senhor feudal, e assim por diante. Tá. Então agora vamos para o mundo feudal. O mundo feudal podemos ver algumas transformações. Teve a Alta Idade Média, né? Porque quando a queda do Império Romano do Ocidente, entre 400 e. Não lembro a época aqui, mas é 400 e pouco. Teve a transição da Antiguidade para a Idade Média. A Idade Média teve a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é. A Alta Idade Média foi quando no começo e depois a Baixa Idade foi no mais pro fim. Tá. Beleza. Então aqui o mundo feudal, mas o mundo feudal basicamente é o feudalismo, cidade estamental, e é isso. Agora eu vou falar mais das transformações. Teve o Renascimento, que é uma volta aos valores clássicos da grego romanos. Começou a surgir o meio urbano e comercial, como burguesia, no século XI e XII. Né, porque eram camponeses que iam na cidade para vender. Teve as cruzadas, que eram reconquistas da que eram, eram é, na teoria era para ser uma reconquista da de Jerusalém, mas só tinham os fins econômicos de expansão de terra mesmo, por meio do Mediterrâneo e acordos econômicos. E um dos motivos do Renascimento foi as cruzadas na Itália, né, que abriram comércio com o Oriente Médio e enriqueceu a burguesia de lá. Aí teve o mecenato, mas mais para frente eu falo disso. Aí teve a crise do século XIV, que eram os Cavaleiros do Apocalipse, né? Que era uma guerra, por exemplo, as Guerras de 100 Anos entre os ingleses e os franceses, né? Não era os ingleses e os franceses, mas era entre os dois. Teve a fome, ocasionada pela peste negra, né? Famosa, que matou 20% da população mundial, que questionou muito os poderes da Igreja Católica e dos senhores feudais. E teve uma bizarra quebra na curva demográfica. Mais ou menos metade da população europeia morria naquela época, nessa crise. Formavam bulbos, né, que era a peste bubônica, mas era a peste negra. Tá. A sociedade era estamental, só que, com essa crise, o que que os nobres, e os suzeranos, e os vassalos, e os nobreza, e o clero fizeram? Eles falaram, vamos construir um rei, para poder organizar e acabar com as revoltas camponesas. E assim surgiu o Estado, que era para garantir a vida e a propriedade privada. Na verdade, a propriedade privada dos nobres, mas é o caso. Surgiu então os Estados modernos, com um rei. Os Estados modernos tinham uma política absolutista monárquica, ou seja, tinham uma teoria do poder divino. Era uma economia baseada no mercantilismo. E o rei tinha dois braços, um braço para o clero, para a nobreza, que dava apoio político e militar, e outro braço dava para a burguesia, que era o apoio do comércio. E por assim o rei dava um monopólio por parte dos burgueses. Tá. Nós falamos que era uma sociedade aristocrata de privilégios, né? Porque tinham muitos os nobres tinham muitos privilégios, como por exemplo não pagar impostos. E é isto. E esse rei centralizado surgiu. Então começou a Idade Moderna. O principal marco da Idade Moderna foi as Grandes Negações, o Renascimento, a Peste Negra e a formação dos Estados Modernos. Tá. Agora um pouquinho de literatura. Agora eu falo rapidinho dos gêneros literários, que são o épico. O épico narrativo, ele tem cinco características principais, que é um enredo, que é uma história, narrador, personagens, tempo e espaço. O enredo, ele tem a famosa verossimilhança, ou seja, sentido. Verossimilhança é o sentido. Aí, essa verossimilhança pode ser externa, que ele é baseado em fatos reais, ou seja, realmente é uma verossimilhança bem acentuada, ou uma interna, como, por exemplo, uma meio fantasiosa, por exemplo, O Senhor dos Anéis, que não tem muito baseado, não tem base em fatos reais, mas é sim, possui sim uma verossimilhança. Dá para entender as coisas. Os narradores podem ser primeira pessoa ou terceira pessoa, ou seja, a pessoa pode participar dos acontecimentos ou estar de fora. Os que estão de fora podem ser observador, que está observando ali os fatos e vai contando, ou onisciente, que sabe até os sentimentos, sabe os pensamentos e tudo. Tá. Os personagens, eles podem ser planos ou redondos. Planos, eles são mais simples. Ou é do bem ou é do mal. Ou é a favor do personagem ou é contra o personagem. Que mostra poucos lados desses personagens. Os redondos, não. Eles são muito mais complexos. Compreendem, têm variações de bem ou mal. Questionam esses conceitos e são muito mais complexos. O tempo, ele pode ser linear ou não linear. Linear é quando começa, meio e fim. Que é o introdução, explicação, desenvolvimento, problemática, clímax e resolução. Essas etapas aí eu não tenho muita questão, mas são essas etapas aí. E não linear é quando você começa com clímax, vai para explicação, introduz, mostra os personagens, depois resolve. Então, é uma mudança na linearidade. Não é uma ordem cronológica, é uma ordem imaginária. Mas, tipo assim, tem muito a ver também com flashes. Se tem um flashback só, não quer dizer que não é linear, sabe? Depende. O espaço pode ser real ou pode ser imaginário. Bem simples, essa é a definição. Lembrando que narrador é diferente de autor. Nem sempre o autor é narrador, raramente. Tá, personagens. Temos o protagonista, que é o principal, os coadjuvantes, que são acompanhantes e principais, e os antagonistas, que não precisam ser alguém, pode ser um acontecimento, que são contra-protagonistas. Tá, lembrando que o épico, ele é feito em versos. Normalmente, ele conta histórias épicas de atos heróicos greco-romanos e tal. Já narrativo, não. Narrativo é uma prosa e conta algum acontecimento marcante ou nem sempre heróico. Nem sempre heróico. O épico tinha essa pegada de focar mais no herói, muitas vezes tentando fazer o bem, acabando fazendo o mal, se arrependendo e passando valores morais. Normalmente era isso. Tá. Agora morfologia, português. São as classes gramaticais. Vamos lá. Temos aqui o advérbio, que é basicamente um caráter que. O conceito dele é que ele caracteriza, né, o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Ele não caracteriza substantivo. Quem caracteriza substantivo é adjetivo. Tá. Lembrando que ele é invariável. Ou seja, ele não varia. Ele não tem caráter flexional. Por exemplo, tem diversos tipos de advérbio. Por exemplo, vou de táxi. De táxi é um advérbio de modo. É um meio que se vai. Tava morrendo de saudade. De saudade é uma opção de adverbial de causa. É o como, é a causa que você estava morrendo. Viaja amanhã, amanhã é advérbio de tempo, e assim vai. Advérbio caracteriza o verbo e adjetivo caracteriza o substantivo, de forma para diferenciar. O mesmo que o adjetivo e o adverbo alteram, atuam na caracterização do substantivo e verbo de modo a reforçar a descrição do texto. Ou seja, você está melhorando a sua descrição, não é só aquilo, você está descrevendo o que aquilo é, e como que faz, e quando faz, e por aí vai. Polissemia é uma mesma palavra com vários sentidos. Por exemplo, acordei bem e acordei bem animado. Acordei bem é um advérbio de modo, é o modo como acordei. Acordei bem animado é muito animado, ou seja, leva intensidade. Então, essa que é a diferença. Beleza? Tá. O mal, lembrando que o mal é com L é de modo e mal com U, se eu não me engano, é de maldade. Não tenho certeza, depois eu procuro mais saber disso. Tá, beleza, beleza, beleza. Lembrando que quem tem flexão, o advérbio não tem flexão. E tem que diferenciar flexão de derivação sufixal, claro. Que grau não é flexão, ou seja, bonitinha e bonito, bonita é diferente. Grau não é flexão. Beleza, beleza, beleza. Grau do advérbio, temos graus. Mas não temos flexão entre bonito e bonito, por exemplo. Mas temos graus. Temos comparativo e superlativo. Ou seja, tanto quanto igualdade, superioridade e inferioridade. E superlativo também temos, por exemplo, certíssimo, te ensinei certinho. Certinho é no caso que tá no coloquial, na forma coloquial, tinha que ser certíssimo ou muito certo. Na forma analítica, certíssimo na forma culta. Lembrando que o substantivo tem gênero e número, o adjetivo também tem gênero e número, o advérbio não tem nem gênero e nem número. No substantivo é aumentativo diminutivo. No aditivo, no advérbio, é subcomparativo e superlativo. Comparativo, superlativo. É isso. A ordem direta, não, o advérbio, quando tá na ordem direta, ele tem que usar vírgula. Ou tá no começo, tu tem que botar vírgula. Tá no meio, tem que botar vírgula. Entendi, no caso. Quando você vai comparar com adjetivo, vamos lá. Uma forma de descobrir se ele é ou não é basicamente você mudar o substantivo para feminino ou masculino, porque aí você descobre se ele é advérbio ou adjetivo. Se mudar junto, é adjetivo, se não mudar, é advérbio, porque advérbio não varia na flexão. No grau, sim, na flexão, não. Ou seja, não varia. Em conjunto, tipo, ele comeu bastante. Eles comeram bastante. Não como, não bota bastante, isso, porque bastante é advérbio. Então não varia. O pão saiu gostoso. A broa saiu gostosa. Tá vendo que varia? Os pães saíram gostosos. Ou seja, varia. Então é adjetivo, não é advérbio. Tá. Beleza, beleza, beleza. Então, temos aí. Agora. Esse exemplo é interessante. Se comer quietinho. Quietinho é um modo de comer. Discretamente. Tá no coloquial, que tá no diminutivo. E não diminui. Só o substantivo que diminui. Mas. Tá certo, é um advérbio. Em casa, homens comem quieto. Comer quieto aqui no caso, tá caracterizando comer de forma silenciosa. Não é o modo, e sim um adjetivo. Que quem come quieto é o homens. Então, o homens é quieto, ele come quieto. Entendeu? Quem come quieto, come sempre. Em casa, homens comem quieto. Eu não sei por que que é adjetivo, não. Pra mim, foi um advérbio, mas tudo bem. Tá, entendi. Porque se fosse Joana, Joana come quieta. Ela também comeria quieta, então não é advérbio, é adjetivo. Só você mudar pra ver se tem ou não. Agora, por último, matemática. Vendo sobre triângulos, que são três segmentos de reta que se intersecam em pontos com ângulos internos e ângulos externos. Tranquilo. Lembrando que a soma do ângulo interno e ângulo externo sempre vai dar 180, porque é um ângulo raso. Os vértices são sempre três vértices, são três lados, e é isso. O teorema do ângulo externo. Não, a lei angular diz que três ângulos dentro do triângulo vai ser sempre 180 e a área é base da altura vezes dividido por 2. Teorema do ângulo externo. A gente sabe que a soma dos ângulos. Qualquer ângulo externo vale a soma dos internos, não adjacentes a ele. Ou seja, o ângulo externo vai ser sempre a soma dos internos, não adjacentes àquele ângulo externo. É isso. Quanto aos lados, pode ser escaleno, que são três lados diferentes, o isósceles, que são dois lados iguais, e o equilátero, que são três lados iguais. Quanto aos ângulos, temos o acutângulo, que tem dois ângulos, que são três ângulos agudos, o obtusângulo, que tem um ângulo obtuso, e o retângulo, que tem um ângulo reto. Tá, um opa aqui importante é que o isósceles, ele tem não só os ângulos iguais, não só dois lados iguais, mas também dois ângulos iguais, e uma base, que é o lado diferente. Tá. O equilátero vão ser três ângulos iguais, 60 graus, né? Que é 180 dividido por 3, e três lados iguais. A altura do ângulo do triângulo equilátero, que é uma forma importante, é raiz L ao quadrado. L raiz 3. Perdão. L raiz 3 sobre 2. E a área do equilátero vai ser o quê? L quadrado raiz 3 sobre 4. Isso vem do Pitágoras, tá? E também sabemos que o retângulo tem um ângulo agudo, os catetos e a hipotenusa. Beleza. Perdão. O ângulo reto, os catetos e a hipotenusa. Tá. Temos a condição de existência. Como é que eu sei a condição de existência? Um lado qualquer tem que ser maior que a subtração dos outros dois e menor que a soma dos dois. Essa é a regra. A tem que ser maior do que a soma dos a A tem que ser maior do que a subtração dos outros dois lados e a tem que ser menor do que a soma dos dois lados. Se ele registrar essa condição dos três lados, então ele existe, o triângulo existe. Lembrando que quando um ângulo, ou esse lado, que tem que ser maior que a subtração dos outros dois, esses outros dois vão ter que ser em módulo, tá? Porque nem sempre vai ser positivo, mas é o módulo daquele valor. Tá. Agora vamos lá, sevianos e pontos notáveis. Seviano é qualquer segmento que sai do vértice e encontra com o lado oposto, ou o prolongamento do lado oposto. A mediana é quando divide esse lado oposto ao meio. A bissetriz é quando divide o ângulo ao meio. E a altura quando forma 90 graus com um lado. Os pontos notáveis são quando você forma três sevianas de cada, saindo dos três vértices do triângulo. E o ponto de encontro entre elas vai ser, na mediana, o baricentro. O baricentro é o ponto de equilíbrio do triângulo. É o ponto G. E esse ponto G vai formar divisões de retas sempre de 2 para 1, sempre de 2 para 1. Ou seja, do ponto até ao vértice e do ponto até o lado, vai ser sempre de 2 para 1. 2 para o vértice e 1 para o lado. Sempre, 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 sempre. Daí você faz diversas contas. Tá? O unicentro vai ser o centro da circunferência inscrita no triângulo. Ele é equidistante dos lados do triângulo. Ele vai ser o centro da circunferência inscrita no triângulo. É o unicentro, que é o I. O ortocentro, que é o da altura. Perdão, o unicentro da bissetriz. E o ortocentro é da altura. Ou seja, ele é formado. Ele vai ser ali o centrozinho no litoral. No acutângulo, ele é dentro do triângulo. No retângulo, ele é no próprio vértice, de 90 graus. E no obtusângulo, ele é fora. Porque, né, é o prolongamento, aí acaba que ele é fora. Tá, agora a mediatriz. Não é nem mediana, nem bissetriz. É a mediatriz. Ela não é necessariamente uma serviana. O que que ela é? Ela tem duas funções. Ela divide o lado ao meio e ela é perpendicular ao lado. Se isso acontecer, é uma mediana. Nem sempre ela vai sair do vértice, então não é uma serviana. Então ela é a mediatriz. O que que ela é? É o ponto C. Ela é o quê? O circuncentro. A gente chama de circuncentro. Por quê? Porque ela é o ponto de encontro. O ponto de encontro é o circuncentro. Por quê? Porque ela é o centro da circunferência circunscrita do triângulo. Ou seja, se você fizer uma circunferência em volta do triângulo, você vai ter que esse ponto vai ser o centro da circunferência. E esse ponto ele é equidistante dos vértices. Como ele é equidistante dos vértices, logo as tangentes do círculo que está circunscrito em fora. Tá. No. Tá, beleza, beleza, beleza. Um opa aqui interessante. No triângulo equilátero, os pontos notáveis coincidem em um único ponto. Ou seja, no triângulo equilátero, os pontos notáveis são todos no mesmo ponto, porque é tudo igual, né? No isósceles, a altura, a mediana, a bissetriz e a mediatriz, todas essas são iguais do vértice, dos dois lados iguais para a base. Todas essas quatro são iguais. Ou seja, valem, são a mesma reta, no caso. E no triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa vale metade da hipotenusa. Como assim? A mediana, ou seja, o valor que divide a hipotenusa no meio, vale metade da hipotenusa. É uma informação muito, não muito importante, mas é uma informação para se ter. É isso. Boa sorte aí, Ian. Qualquer dúvida, pergunta aí que estamos aí. É nóis, cara.